Olá, eu sou a Natália Mota e essas são algumas notícias do dia. Um decreto publicado pelo governo Bolsonaro decidiu dividir o poder sobre o orçamento entre o Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, e a Casa Civil de Ciro Nogueira. O cientista político Rodrigo Prando explica o que isso significa na prática.
É mais uma demonstração que a proposta do governo, né, a proposta do governo Bolsonaro inicial foi de conservadorismo nos costumes e de um liberalismo que seria afiançado pelo Paulo Guedes, né? Por que pelo Paulo Guedes? Porque o presidente Bolsonaro, na sua trajetória como deputado, nunca foi um liberal convicto, né? O presidente Bolsonaro, ele sempre foi corporativista, estatizante, intervencionista. Agora, a agenda proposta e liberal proposta pelo Paulo Guedes, ela não pôde ser colocada por inúmeros motivos, mas principalmente porque nós temos uma pandemia. A pandemia exigiu a presença do Estado, nós vimos antes aqui no começo, né, a fala da representante sindical, da médica, mostrando que os profissionais estão esgotados com burnout, então é um esgotamento físico, intelectual e emocional de quem está na linha de frente. Então a gente tem ondas sucessivas dentro de uma pandemia. E aí o Paulo Guedes acabou sendo escanteado, foi perdendo terreno, ou seja, uma racionalidade econômica que se esperava do Paulo Guedes, perdeu espaço para o pragmatismo político, e esse pragmatismo político do Centrão é um pragmatismo que não tem compromissos com valores, com agenda ou ideologias. Ele é prático, ele é imediato e é pensando na conservação do poder.
A explosão de casos de Covid causados pela variante Ômicron tem causado uma sobrecarga dos sistemas de saúde. Com unidades de saúde superlotadas, falta de medicamentos, equipes exaustas e doentes, médicos da atenção primária à saúde, que atendem nas unidades básicas de São Paulo, estão analisando a possibilidade de entrar em greve. A infectologista e secretária-geral do Sindicato dos Médicos de São Paulo, doutora Juliana Salles, fala sobre o assunto.
Os médicos e os demais trabalhadores da saúde estão há 2 anos nessa pandemia extremamente esgotados, e há uma cobrança cada vez maior, né, por metas de atendimento, cobrança quantitativa de número, né, e não de qualidade. A gente sabe que a saúde não se trata disso, e ela vem combinada, né, desse mandatário da prefeitura do município de São Paulo, junto com as organizações sociais, de se cumprir horas extras que agora, né, que foram chamadas de última hora, né, nos feriados de Natal e Ano Novo, por exemplo, não houve pagamento dessas horas extras, né, as equipes, como eu falei, já estavam desfalcadas, né, e a gente entende isso como um desrespeito da Prefeitura, Secretaria de Saúde e das próprias organizações sociais, né, em organizar esse serviço e dar condições dos profissionais de saúde prestarem um melhor atendimento à população.
Com uma aceleração inédita durante a pandemia, o número de casos de Covid-19 explodiu essa semana no Brasil, o que fez a média móvel de 7 dias superar o pico da primeira onda registrada em 2020. Segundo o painel de dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, na quarta-feira, o país registrou 87.471 novos casos, fazendo a média móvel alcançar 52.271. O recorde da média na primeira onda foi batido em 29 de julho de 2020, com 46.536 casos. Já na segunda onda, o recorde da média foi em 24 de junho de 2021, com 77.265 casos. A alta agora é atribuída à chegada e circulação da variante Ômicron, somada às festas natalinas e de Réveillon. A colunista Maria Carolina Trevisan fala mais sobre o tema.
Eu acho que a gente perdeu tempo, Natália, em todas as instâncias de governo. Acho que a gente perdeu tempo. Era sabido aí por experiência de outros países que a variante Ômicron ia chegar. Era também já sabido que no Brasil, por ter acesso à vacinação mais amplo e massivo, a gente estava mais protegido das variantes. Inclusive, a reação do Brasil à variante Delta foi uma reação diferente dos outros países, mais amena por conta da vacinação. Então, acho que esse período de negação que o ministro da Saúde teve no final do ano, né, inconsequentemente, de maneira negligente em relação à população, que poderia ter se preparado melhor, poderia ter comprado testagem, poderia ter tomado medidas preventivas, poderia ter contratado mais enfermeiros e mais pessoas da saúde, né, prevendo já que o contingente médico estaria esgotado e que precisaria disso. Então, acho que a gente perdeu tempo.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, confirmou nesta quinta-feira que a vacinação de crianças terá início na próxima segunda-feira, dia 17. Segundo Ricardo Nunes, a previsão é que a cidade receba as doses pediátricas do imunizante da Pfizer até o próximo sábado, dia 13, quando as vacinas serão distribuídas. O prefeito também afirmou que ainda não sabe exatamente quantos imunizantes serão enviados ao município, mas disse que ao menos 168 mil doses estão garantidas. 2022 será um ano de recuperação da economia mundial, mas de estagnação para o Brasil. A informação é do colunista do UOL, Jamil Chad. De acordo com a ONU, a economia nacional sofrerá uma expansão de apenas 0,5% em 2022, em comparação ao ano de 2021. Entre as mais de 170 economias analisadas, o Brasil só terá um desempenho melhor em expansão do PIB que a Guiné Equatorial e Mianmar. Os dados estão sendo publicados nesta quinta-feira pelo Departamento Econômico das Nações Unidas. O Ministério Público Federal de Minas Gerais instaurou um procedimento para apurar as causas de um desmoronamento de casarão histórico em Ouro Preto, Minas Gerais, nesta quinta-feira. Um deslizamento de terra destruiu o imóvel do século XIX pertencente à prefeitura da cidade. Um galpão que ficava ao lado também foi levado pela terra. O acidente ocorreu no Morro da Forca, localizado no centro histórico da cidade. Segundo a Defesa Civil Municipal, ninguém se feriu. Ouro Preto foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 1980. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no UOL. São 3 edições diárias, apresentadas também em vídeo. UOL.